cabe ao diretor de arte, ou ao diretor criativo, ou ao desenvolvedor mesmo, né? Digamos que seja um desenvolvedor que está, né, um programador que está desenvolvendo seu jogo indie, né? Vale a pena você investir um tempo pensando nos pilares da arte do seu jogo, né? Quais são os três pontos que o seu jogo é? Quais são as três coisas que são importantes para o seu jogo em termos de arte? Quais são as três coisas que o seu jogo definitivamente não é? Esse é o, vamos dizer, o início de uma bíblia de arte, né? Quando você vai estar pensando, toda aquela conversa que a gente falou, né, sobre você vai pegar as ideias do PO, né, do game design, e você vai juntar de alguma maneira, vai tornar isso claro para todo mundo. Como é que você faz isso na prática com a bíblia de arte? Porque a pessoa vai abrir a sua bíblia e vai dizer: ah, entendi, beleza. É esse aqui o pilar do jogo, é a nostalgia, é o humor expressivo, né? É a clareza das expressões dos personagens.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e aqui hoje conversando com o Guilherme da Skies. Guilherme, cara, obrigado pra caramba por ter topado gravar isso aqui. Eu não sei desenhar uma árvore, mas eu sou muito fã de arte de maneira geral. Eu tô muito animado pra esse papo, acho que tem vários pontos interessantes assim que dá pra gente explorar. E, velho, obrigado por ter topado, tô animado pro papo.
Pô, legal, Rafael. Valeu pelo convite, cara. Eu acompanho há muito tempo o canal, então estou muito feliz de estar aqui. Muito agradecido pelo convite aí. E vamos lá.
Excelente. Cara, falei do teu nome, mas nem te apresentei, né? Você tá como diretor de arte na Akiris, faz um tempo, e trabalhando na Akiris mais tempo ainda, acho perto de 6 anos, né? Alguma coisa desse tipo. O tempo total, né? E tem vários tópicos, assim, que eu queria explorar contigo, desde do que significa exatamente direção de arte, relação com outras coisas que talvez o pessoal possa confundir ou não ter clareza qual é a diferença, sei lá, arte producer que seja, enfim, coisas que talvez mais ou menos próximo, mas não exatamente. Então tem muita coisa legal aí que dá pra gente explorar. Em especial, eu queria trazer um bocado também, né? Tipo, a Kiri está aí com, sei lá, 200 pessoas, sei lá quantas pessoas tem aí, mas queria também trazer, assim, pro desenvolvedor independente, solo, pequeno, porque eu acho que tem muito conceito. Muitas vezes simples, assim, de coesão visual, de identidade e tal, que eu acho que a gente pode tocar, e eu acho que vai ser absurdamente útil, assim. Mas eu queria começar na parte de carreira, talvez. Que você tá na indústria de games há um tempo, né? Não começou pela Akiris. Então, se você puder falar um pouquinho do qual que é a sua formação e tal, e como que você entrou na indústria de games, seria massa.
Beleza, Rafa. Eu fiz uma faculdade de design gráfico, em 2006. Eu iniciei faculdade de design gráfico, faculdade de desenho industrial, lá na Universidade Federal de Santa Maria. É basicamente design gráfico, né? A gente fazia trabalhos de marca, comunicação, mas também tinha ilustração, também tinha história em quadrinhos, né? Tinha umas cadeiras, umas disciplinas que tinham mais a ver com arte, que era o que eu mais gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre foi a coisa que eu fiz ao longo da minha vida inteira, desde que eu sou criança até quando eu comecei a estudar para vestibular ou comecei a fazer festa com meus amigos na adolescência. O desenho meio que percorre a minha vida inteira, assim. Mesmo quando eu não estava desenhando, não estava estudando desenho, eu sempre estava desenhando em algum momento, sabe? Na folha de trás do caderno ou no cantinho da página do livro, né? Então isso é uma coisa que permeia a minha vida toda, assim. E quando a gente teve aquelas disciplinas mais relacionadas a desenho na faculdade, foi o que me encantou, assim, né? Eu não sabia bem que faculdade fazer. Eu sou de Santa Maria mesmo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que tem a Universidade Federal lá. E é muito forte a cultura da universidade lá. Então você meio que tem que fazer faculdade, sabe? Você tem que fazer uma faculdade para ter um diploma. Isso é uma coisa muito forte. Ainda mais por ser uma cidade. É uma cidade ainda de interior, sabe? Tem aquele ar interiorano, né? É uma cidade relativamente pequena, 200 mil habitantes na época era, mais ou menos. Então, essa coisa da faculdade era muito forte. Eu não tinha nada, nenhum grande interesse com faculdade, assim, na época. A gente não tinha internet como a gente tem hoje, de Nossa, um monte de curso, a gente tem o YouTube,
Pesquisar,
né?
entender melhor, né?
Nossa, hoje é outra coisa, né? Na época não tinha isso. Tinha internet já, mas era internet discada, você botava no. Você botava no telefone, né? Recém tava começando rádio, outro DSL e outras coisas do tipo, né? Então você não tinha. Eu não tinha um mundo fora da minha realidade do interior, entende?
Isso.
Então.
Não, mas isso que você falou, eu tava lembrando também que eu entrei na turma de 2000, 2004, na faculdade. E cara, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, eu devo ter gravado, sei lá, umas 200 horas de podcast sobre indústria de games, sabe? E eu lembro que naquela época eu fiz física. Cara, eu lutei, assim, para encontrar, acho que foi o ICQ de um professor de física para conseguir fazer umas perguntas para ele sobre a carreira fora de dar aula, entendeu? Tipo, mas foi assim um trabalho bizarro de conseguir traquear alguém em 2003, sabe? E é impressionante mesmo a diferença de informação. Aí você viu lá a lista, viu, ah, esse aqui tem desenho no nome, vai ser esse. Foi meio que assim, né?
É,
Na hora
assim,
de pegar. Não, tô
foi
brincando.
mais ou menos isso. Pior que foi mais ou menos isso. Eu vi que tem a Feira das Profissões, né? Todo ano lá tem a Feira das Profissões que você vai, você conversa com os alunos, né? E aí eu fui vi, pesquisei bastante, a minha mãe foi atrás também, né? Minha mãe estava muito, muito, muito preocupada com, né, que curso o Guilherme vai fazer, porque eu não tinha muitos interesses assim, né? Fazer direito, né? Ou fazer medicina, os
Esse
grandes
menino só
cursos da época, né?
desenha. Que faculdade que ele
Pois
vai
é.
fazer?
Exatamente, exatamente, cara. E aí eu vi, tinha uma disciplina que chamava cor na Faculdade de Desenho Industrial. Tinha artes plásticas também, que é no mesmo prédio lá. Aí tinha artes plásticas e tinha desenho industrial. E desenho industrial, pensei, nossa, mas desenho industrial, de repente é para fazer um desenho técnico, para indústria, parafuso. E aí tinha umas disciplinas lá, tipo história em quadrinhos, ilustração, modelo vivo, cor, né? E aí isso foi que me chamou mais atenção realmente. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a menor ideia que eu poderia trabalhar com jogos, nem de perto. Não passava pela minha cabeça que isso era sequer uma possibilidade. Sempre fui gamer, sempre adorei jogar. Naquela época eu jogava WoW. Jogava muito WoW. É, um pouquinho depois ali. Durante a faculdade, joguei WoW durante a faculdade inteira. Mas eu não pensava em trabalhar com jogos. Era uma possibilidade totalmente remota. No finzinho da faculdade que começou a se falar sobre, né? Teve um TCC de alguém que fez sobre jogos lá, né? Desenho industrial mesmo. Aí começou a se falar em jogos, em game design, era um papo meio
Isso
flutuante,
aí era
assim.
tipo 2010, sei lá, 2011.
2008, 2009, por aí. É,
Ah, oito,
2009,
é.
2010. 2009, 2010. E eu falei, cara, quer saber? Eu podia fazer um TCC sobre jogos. Tudo bem que eu não vou trabalhar com isso, mas já que eu gosto tanto, por que que eu não faço um TCC sobre jogos, né? E aí eu dei um jeito de encaixar o TCC sobre jogos na faculdade de desenho industrial. Eu fiz um jogo de plataforma, fiz concept de personagens, né? Porque tinha a ver com desenho, com design, fiz a marca do jogo também. E aí, pô, achei muito legal, mas tá, legal. Que bom que eu fiz isso. Fiz o meu TCC com jogos, que é um tema que eu amo, mas eu não tinha realmente pretensão de trabalhar com jogos. E aí um amigo meu foi trabalhar, um ano depois, foi trabalhar numa empresa chamada Vosto, que era uma empresa que era sediada em Buenos Aires na época. Era uma empresa muito grande, era a maior empresa de jogos da América Latina, e eles produziam jogos para Orkut, principalmente. Depois começou a fazer jogo para Facebook, mas era aquela na época que o Orkut estava bombando o Brasil, eles faziam jogos principalmente para o Brasil, inclusive. O público-alvo era
Caramba.
Brasil. E eram jogos sociais, né? Joga Crack, Rede do Crime, Pet Mania, Mini Fazenda, esse tipo de jogo que tinha no Orkut. Esse meu amigo foi para lá trabalhar com game designer e ele me indicou, como eles estavam abrindo vaga para concept lá, e ele me indicou pro pessoal. Eu ia visitar ele no verão. E aí ele me indicou, o pessoal gostou do meu portfólio. Eu tinha já alguns trabalhos da faculdade, alguns trabalhos do meu TCC. O pessoal gostou do meu portfólio e falou: beleza, vem aí fazer uma entrevista. E aí eu fui visitar o meu amigo. E aproveitei e já fui fazer entrevista lá, enquanto eu tava lá, né? Aí eu fiz um teste lá mesmo, eu não sabia falar espanhol. Parece fácil, porque é meio parecido com português, mas não é. Não conseguia me comunicar com ninguém praticamente. O portunhol não dá muito certo, além do onde é que fica o banheiro. Oi, tudo bem? Mas enfim, fiz o teste lá, eles gostaram do meu teste. E aí foi meu primeiro emprego na área de jogos. Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Mas eu acabei me mudando daí para Buenos Aires para abraçar essa oportunidade, né? Para mim era uma coisa absolutamente incrível. Eu tinha que abraçar essa
Sim.
oportunidade com garras e dentes, porque há 6 meses atrás eu nem imaginava que eu poderia trabalhar com jogos, né? De maneira nenhuma. E aí fiquei um tempo trabalhando lá na Vosto como concept. Lá era old school pra caramba, era mesa de luz, lápis azul e nanquim. Eu só fazia isso. Tinha outro pessoal que só coloria no Photoshop daí. Era uma
Caramba.
empresa muito grande, tinha muitos artistas, era super segmentado, né? Quanto maior a empresa, mais segmentado é assim, os trabalhos normalmente. Aprendi bastante lá, fiquei um ano lá, voltei para o Brasil, comecei a fazer freelas para a Kiris lá por 2011, 2012, mais ou menos. Acho que os primeiros freelas que eu fiz para a Kiris foi mais ou menos por 2012. Eram concepts também, fazia concept de personagem, concept de cenário, concept de gameplay. A Kiris naquela época tava trabalhando bastante com a Cartoon Network, com a Nickelodeon, tinha um boom desses jogos casuais de web, né, de web portal. A Cartoon Network tinha muitos, e aí começou a migrar para o mobile. A gente fez vários pitches na época, né? E eu fiquei trabalhando com a Kiris como freela por uns 4 anos, mais ou menos. Tudo relacionamento à distância. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul e aqueles na capital, em Porto Alegre, né? A gente foi estreitando o relacionamento ali, então, em termos de cliente, né, profissional e cliente, a gente teve uma relação bem estreita desde o início. Eu ia para Porto Alegre, ficava uma semana, voltava. Na Aquiles, eu também fui indicado por um amigo que trabalhava lá, então a importância do QI, né, do quem indica aí, tanto na Vosto quanto na Aquiles, foram amigos meus que estavam lá que me indicaram primeiro. E aí o relacionamento começou assim, né? Fui trabalhando com outras coisas visuais também, trabalhando com livro infantil, trabalhando com outras empresas de jogos também, empresas do Rio Grande do Sul. Trabalhei com a Imagination, a Imagination, que também é uma empresa do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei por um tempo com eles ali. A gente fez realidade virtual, fizemos várias coisas bem legais lá.
Chegou a trabalhar naquele projeto do Angry Birds?
Sim, trabalhei, a gente fez
Imagination fez, não
dois.
é?
Foi. A gente fez as primeiras duas experiências em realidade virtual do Angry Birds. Uma foi para o evento do Rock in Rio, que é ter um stand lá do Angry Birds, né, no Rock in
Isso.
Rio. E aí era navegar no meio do mapa, né, do Rock in Rio mesmo. A gente fez os concepts dos estádios do Rock in Rio no estilo do Angry Birds, né. A gente fez desenho props, modelamos, né, e tudo mais. Era assim, projetos bem rápidos, né. Era bem uma experiência mesmo, né? Não é de fato um jogo com fases, né? Mas era mais uma experiência mesmo, em realidade virtual, no stand deles. E o outro foi para um evento da NASA, quando aquela sonda New Horizons estava passando por Plutão. E aí era um evento, né? E a
Cara,
Rov ia ter um stand lá. Cara, foi muito, muito legal ter recebido esse briefing. Eu me
é, né?
senti trabalhando para
Cara,
a NASA, assim.
sim. Pô, maravilha.
Foi bem legal,
E
é.
aí, como que foi? E aí, tu ficou um tempo mais nesse formato. É, com a Imagination não foi freela, né? Era o trabalho principal. Ou era
Era o
freela
trabalho
também?
principal, era o trabalho principal com a Imagination. Enquanto isso, eu ainda estava fazendo algum freela com a Aquiles, né? Principalmente
Entendi.
coisa de concepts, né? Fiz algumas ilustrações também para capas de coisa, mas principalmente concept mesmo.
Então, quando você voltou da Argentina, e veio aqui para o Brasil de volta, você ficou um período aí trabalhando em projetos. Eu não sei se freelancer é o melhor dos termos, mas em projetos e trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo, digamos assim, antes de ficar como fixo na Quiris, né? Foi mais ou menos assim que
Foi,
funcionou?
alguns anos ali que eu fiquei fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né?
Sim. Chegou a fazer coisa para fora também?
Não fiz coisa para fora. Eu nunca fiz trabalho para fora, na verdade. Nem de ilustração,
Só
nem de.
quando você fez, você tava dentro, né? Tipo, você tava na Argentina, então não foi nem. Aí voltou. Nunca mandou trabalho para fora, né? Perfeito, faz sentido.
Exatamente. Nos filas que a gente fazia com a Cartoon também era para fora, mas não era um contato diretamente comigo, né? Também era pela Aquiles, né? Mas eu nunca fiz
Sim,
eu um
sim.
contato com um cliente lá fora, né? Seja com ilustração ou com concept, eu nunca trabalhei assim. Sempre foi através de empresas mesmo. Eu sempre
Massa.
gostei muito disso, de trabalhar em empresa, trabalhar com as pessoas, conversar com game designer, sabe? Eu sempre gostei muito dessa. Trabalhei em equipe, assim, né? Sempre busquei muito isso. Eu tive muita sorte de ter um amigo na Aquiles que me indicou. Eu não conhecia Aquiles na época também, né? Aquiles também estava nos seus anos iniciais ali, né? Então foi um, deu um match muito bom, assim, o time foi excelente, assim, né? Recente voltado, né? Dei muita sorte que tudo, né? Os astros se alinharam, assim,
Encaixou, né?
encaixou perfeitamente, assim.
Perfeito. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, eu tenho um monte de perguntas, assim, mais sobre arte especificamente. Mas antes, eu acho que pode ser massa a entender a tua definição, a tua explicação, digamos assim, do que é um diretor de arte, em especial no contexto de games, né? O que é e o que faz, assim, tipo, o que faz parte do seu dia a dia que é diferente de um artista sênior, por exemplo, né? Se tu puder explicar um pouquinho melhor como que é esse papel dentro do ambiente de games.
Legal. Assim, eu posso falar um pouco da minha experiência, né, e das conversas que eu tenho com outros, né, o que eu já tive com outros diretores de arte também. Até onde eu entendo, não existe um super padrão, do que é ser um diretor de arte. Embora tenha uma coisa que, conecta todos os diferentes papéis de direção de arte que eu já vi, pelo menos, que é a questão da visão. Você tem uma visão artística e você ou cria ela ou você mantém ela, né? Ou você melhora ela. Então, o papel do diretor de arte, normalmente, todos os galhos que vão sair do papel da direção de arte tem a ver, direto ou indiretamente com isso, né? Com essa visão artística, essa visão de design do projeto. Tem muito a ver com a identidade visual do projeto, né? Tem muito a ver com a coerência visual, tanto né, dos personagens, quanto dos cenários, quanto da UI, né? Vai para tudo que é visual, né? Mas muda muito de empresa para empresa, muda de projeto para projeto, na mesma empresa, de projeto para projeto pode mudar e muda também de acordo com a etapa do projeto, né? Se você está em pré-produção ou em início de projeto, o diretor de arte vai ter um papel muito mais de criar coisas, né? Ele vai entender o que o produtor está falando, ele vai entender o que o product manager está falando, ele vai entender o que o game designer está falando também, de repente tem um diretor criativo junto, né? Ele vai pegar tudo que todo mundo está falando, cada um tem uma visão da coisa, né? Cada pessoa traz a sua área, né? O game designer vai falar sobre game design, vai definir coisas de game design, ele está imaginando uma coisa. O product manager ou o product owner, ele está pensando, né, nas estratégias de lançamento do jogo, né, no nicho, no gênero, né, ele também tem uma visão. Então você vai pegar a sua visão junto com a de todos os envolvidos, né, e você vai dar uma forma para isso. Então é isso, você vai criar a visão, né? No momento que você já está em produção, aí o seu papel, você vai continuar provavelmente criando ainda, mas você vai fazer um papel muito mais de manutenção, né? De talvez aumentar a equipe, talvez contratar outsourcing para dar conta da demanda, talvez contratar freelas, né? E você tem que ter uma visão muito clara para passar para todo mundo, e todo mundo envolvido tem que estar enxergando a mesma coisa, né? Você não pode deixar muitas lacunas, assim, né? Claro que sim, falando em arte, a gente tem grande subjetividade envolvida, mas a sua visão tem que ser clara, todo mundo tem que enxergar a mesma coisa, né? Você também vai começar a prestar atenção em pipelines, né? Qual é a pipeline mais barata, né? Qual é o MVP que a gente pode entregar para essa etapa da produção, né? Para o lançamento, quais são os milestones, né? Onde que a gente barateia o custo da produção? E ainda tem um projeto live, por exemplo, né? Como o Netunes, o projeto que eu sou diretor de arte na Kiris, que é um projeto live. Nós estamos ao vivo há 3 anos, nós temos conteúdo sendo lançado toda semana, né? Toda semana nós temos novos conteúdos sendo lançados. Então são outros desafios, né? A gente é uma questão de manutenção também, tem uma questão de melhoramento da arte do jogo para se manter competitivo. Afinal, há 3 anos atrás era uma coisa, né? A gente criou o jogo para 3 anos atrás, mas
Padrão
como a
visual, né?
gente mantém ele, como a gente mantém ele moderno, digamos assim, né? Competitivo ainda na parte visual, né? Nos custos também, né? Então varia muito.
Cara,
Foi um pouco
tu foi falando aí, eu
foi
pensei
para todos os
numas.
lados,
Não, eu
né?
pensei numas 14 perguntas, assim, eu tô pensando por qual que eu começo, peraí. Tá, vamos lá.
Tô dificultando o teu trabalho, Rafael.
Um ponto. Não, não, tu me deu tudo. Um ponto que eu acho que para mim ficou mais claro vendo uma palestra do diretor de arte Frostpunk. Uma palestra muito massa, aliás, que tem na GDC, eu acho que tem gratuita, não sei se é a do Vault, não, acho que é aberta. E ele bateu em diversas teclas lá, e uma que foi mais marcante, assim. Ele falou tanto da relação com game design, de maneira geral, mas falou muito com a parte de relação com negócio, né? Com business, com a parte de negócio de maneira geral, né? E essa foi um jeito que eu sempre enxerguei um pouquinho a parte da direção de arte, porque como você estava falando aí, por exemplo, de definir a visão e entender ali do product manager e das outras pessoas ali que faz sentido. Porque, por exemplo, tu vai pensar numa identidade visual para o projeto, você vai pensar num estilo de arte para o projeto. Se tem entendido que é um projeto casual, por exemplo, com um certo público-alvo, não faz sentido você fazer um negócio super refinado em termos visuais, né? Tipo, não interessa se é bonito, se é fantástico, se é a coisa mais bonita que você fez na vida, né? Se você não encaixa com aquele público-alvo, né? Então, acho que tem um pouco disso também, não? De não só fazer boa arte, garantir uma arte de qualidade, assim por diante, mas também entender relação com o público-alvo, talvez.
É, com certeza. Porque dependendo do projeto, você vai investir mais em um lugar ou em outro, né? Por aí não vai fazer muita diferença para o público-alvo você investir mais um 3D super realista, né? Por exemplo, no caso do Lune, o nosso é um jogo de IP, né? Uma das IPs mais incríveis da história do entretenimento. Looney Tunes, né? O Bugs Bunny, o Pernalonga fez 82 anos esse ano. É uma tradição absurda, né? Esse é o nosso key
Pequena
selling point.
responsabilidade, né?
É por aí, né? A responsabilidade. É verdade. Mas assim, o key selling point desse projeto é a nostalgia. É muito mais a nostalgia, as animações legais, o jeito Looney, o humor Looney, do que a gente focar em personagens com texturas, né, gigantes, super detalhadas, né, de repente mid-poly, né, não, a gente tem que saber onde investir, até porque o nosso jogo, por exemplo, tem 264 personagens hoje, então tem toda uma questão de memória, de performance, né, de tamanho tamanho do jogo também, que a gente já sabia que isso ia ser um outro key selling point do jogo, é um colecionador de personagens. Então a gente sempre soube que personagens ia ser uma coisa que ia ter muito. Então, isso é uma visão de produto. O cara de produto veio e falou: olha, um colecionável, que nem esses jogos aqui, nós vamos ter vários personagens, né? A nostalgia é muito importante, né? Nós temos essa IP que a gente quer explorar ao máximo a nostalgia e tal. Essas definições muito vêm de produto. É claro que existe uma colaboração, né? Mas o diretor de arte, assim, ele precisa colaborar, né? Ele precisa entender essa visão de produto. E fazer uma coisa muito difícil para nós artistas, que é cortar custos, entender que às vezes você vai entregar algo que não é o ideal, ou que você queria que fosse o ideal, mas você está tendo que calcular, né? Custos e onde a sua equipe vai colocar energia, onde vai fazer mais diferença para os jogadores, né? Custos de performance também, né? No jogo, isso você vai ter que estar alinhado com o pessoal técnico, né? Mas sim, eu não acho que o diretor de arte. O diretor de arte, ele pode ter vários perfis, né? Ele pode ser um cara que é mais gestor, ele pode ser um cara que é mais produtor, ele pode ser um cara que vende UI, ele pode ser um cara que vende concept, ele pode vir de 3D, né? Ele pode ser um cara super técnico, de repente ele é um teatro, ele é um diretor de arte. Você não precisa saber tudo sendo diretor de arte, né? Mas você precisa saber dialogar com as pessoas, né? E colaborar com elas, né? Em vez de impor a sua visão, pelo menos pela minha experiência, né? Eu trabalho de uma maneira super colaborativa. Para mim, pela minha experiência, quanto mais colaborativo o trabalho é, e quanto mais as pessoas na equipe se sentem donas do projeto também, e donas das escolhas, né? Mais impactos a gente cria tanto na empresa quanto nos resultados de qualidade, de entrega, de performance da equipe, sabe? Então, muito mais
Massa.
colaborar do que impor, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante da diplomacia do diretor de arte, assim, né?
É, mas essa questão, né, de saber ouvir, né? Tipo, podem vir boas referências, boas ideias, bons conceitos de qualquer lugar, né? E aí a questão é como que você processa isso, né? E transforma em algo coeso e alinhado com todos os pontos, né? Acho que é uma parte aí central do trabalho, talvez, né?
É, perfeito. Perfeito, porque às vezes alguém que não é da arte está dando uma opinião. Só que como essa pessoa não é da arte, talvez ela não consiga descrever muito
Não tem o
bem,
vocabulário, né?
não tem
Pra
vocabulário.
falar.
Exatamente, mas espera aí. Se a pessoa está falando alguma coisa, então talvez tenha algo aí, vamos investigar, sabe? É muito nesse sentido, eu acho. E as pessoas vêm de fora, né? Pessoas com outros olhares, né? Que são. Não só fora de quem está fazendo a tarefa de fato, ou seja, vem com um olhar novo, mas alguém que está completamente fora da influência da arte mesmo, ali, dos artistas do projeto, né? Então, super importante saber ouvir, com certeza.
Massa. E cara, quais são as dificuldades assim de estar trabalhando, que nem você falou, com uma IP muito, muito antiga, né? Porque uma coisa é você trabalhar com um projeto novo ou relativamente novo, ou um reboot de alguma coisa. E esse é um ponto assim interessante, porque uma coisa é você trabalhar com um reboot até de uma IP mais conhecida. No sentido de talvez você tenha mais liberdade, às vezes o objetivo é justamente trazer uma nova identidade ou tentar atender um novo público, que aquela IP não ficou velha para esse público mais novo, e tem certos tipos de desafios, né? Com o que você está fazendo, como você mesmo mencionou, o objetivo, não o objetivo, mas um dos key selling points é nostalgia. Então isso coloca limitações muito interessantes, né? Que nem você comentou, não sei se é um. Se é um bom exemplo do jeito que eu vou colocar, mas não interessa se você tem um jeito mais legal ou mais moderno de fazer o perna longa, porque pode até ficar muito foda, não interessa porque não vai causar nostalgia, né? Então esse talvez seja o ponto, né? Se é o key selling point do projeto de maneira geral, né? Não é inovar a questão é como que você apresenta de uma forma interessante para o público hoje. Então se você puder falar assim um pouquinho mais de como que é trabalhar com uma IP que é tão antiga, que traz tanta responsabilidade, tanto os fiscais da IP, né? O público no geral, né? O público no geral, assim, acho que são os maiores fiscais. Não, mas isso não devia ser assim. Não, mas perna longa não teria isso. E esse tipo de coisa, versus fazer um projeto novo, né? Porque eu imagino que, além de ser restritivo, por um lado, tem vantagens de outro. E, enfim, imagino que seja uma coisa muito diferente. Se você puder falar um pouco mais dos desafios, né?
Cara, é um barato, cara. Eu adoro trabalhar nesse projeto, porque é uma IP
Em
muito
resumo,
rica.
pronto.
Tá respondido. É uma IP muito rica, né? E tem a questão da nostalgia, não é apenas para os jogadores, mas é para mim também. Porque eu assisti esses desenhos quando eu era
Sim.
criança, né? É super específico, é super clássico, né? A IP que a gente está trabalhando, na verdade, ela é o Looney Tunes clássico. A gente pega a Golden Age ali, um pouquinho mais, vai da década de 1930 até 1960, principalmente 30 e 40 ali, que é o Looney Tunes clássico. Existia o interesse da AWB de ter um produto no mercado, que desse uma nova cara para a IP clássica, né? Existem outros produtos do Looney Tunes hoje, né? Existem outras séries e tal, mas existe um interesse da AWB também em ter um produto com o Looney Tunes clássico, que na época não tinha um produto continuamente trabalhando com o Looney Tunes clássico mesmo. O nosso parceiro, que é a Scopely, né, que é quem comprou os direitos da IP, eles fazem a parte de produto. Então, toda a parte de produto, toda a parte de live ops, a parte ao vivo do jogo, né, é com eles também. E é uma combinação entre nós da Aquiles, né, o que a gente pode trazer para a mesa, o que a Scopely traz, o que a Warner traz também. Então é um trabalho bastante colaborativo nesse sentido. Então na Aquiles a gente faz a direção de arte, a gente faz toda a parte de desenvolvimento também. E a gente faz praticamente tudo de game design também. A Scopely fica com,
São quantas
principalmente.
pessoas hoje na Aquiles no Lonely Tunes?
Eu acho que a
Tipo,
gente deve
chute,
estar.
né?
Eu acho que. Eu não tenho o valor exato, mas a gente deve estar em torno de entre 50 e 60 na Aquiles. A gente deve ter mais umas 14 pessoas, talvez 14 a 20 pessoas na Scopely, mais ou menos por aí.
E de arte, são quantos?
É, de arte nós temos 14 pessoas na equipe hoje. Temos
Massa.
14 pessoas. Posso falar um pouquinho mais detalhadamente depois, se você quiser. Então a gente tem que fazer esse um malabares aí, é um grande desafio, porque né, produto e LiveOps tem estratégias né, que às vezes não batem com as aprovações, com o que a WB espera. Né? Nós temos um contato direto com a Warner, diariamente a gente aprova ideias, a gente aprova desenhos com eles. Eles são super cuidadosos com a IP do Looney Tunes, como eles deveriam ser, né? Eles são os pais e as mães, da, pai e mãe do Looney Tunes, né? E eles querem que o produto deles seja sempre, né? Seja sempre nível Warner, né? Então a gente tem bate-volta direto com eles também. E do nosso lado a gente também tem questões de direção de arte, tem questões técnicas, né? A gente não consegue fazer um monte de coisa, é um jogo mobile, a gente faz o jogo para devices low-end também, né? Então a gente tem que pensar no celular com 1 GB de RAM. Então a gente tem muitas limitações técnicas, nós temos limitações do nosso próprio sistema de jogo, né? Que foi construído já há 5 anos atrás. É claro que a gente evoluiu muito desde então, mas a gente tem uma série de limitação como qualquer outro projeto mobile, né? É, limitação de 3D, de animação, enfim, de VFX, né? De tamanho de textura. É, então a gente tem que unir esses três universos, né? Que é totalmente IP, né? E aí o que que a Warner quer? A Warner quer que a gente faça um curta-metragem do Pernalonga fazendo uma piada com o Patolino de 30 segundos. Mas a gente tem quatro. A gente tem um, 2 ou 4 segundos. Né? É um RPG de batalha de turno. Então tem que ser acelerado, tem que ser rápido. Lá no início a gente estava fazendo animações de 12 segundos também. E os game designers estavam perdendo os cabelos, porque as batalhas estavam ficando gigantes. Então, a gente tem 4 segundos, 5. Para algumas exceções a gente até faz uma animação um pouco mais comprida, sabe? Mas a gente tem muito pouco tempo para contar muita história, muita nostalgia, carregado de nostalgia, muita piada, né? As piadas do Coyote. Que ele vai fazer uma armadilha pro Papaléguas e ele acaba se dando mal. Cada piada dessa tem 30 segundos. A gente tem que contar em 4. Como é que a gente faz o Coyote dando um ataque em outro personagem e o Coyote ainda se dá mal no meio do ataque, sem confundir o jogador, porque quem toma dano é o inimigo, não é o Coyote. Sabe? São muitas questões, né? A gente está 6 anos basicamente desenvolvendo esse jogo, então a gente já resolveu muitas dessas questões, sabe? A gente ainda está resolvendo. É, mas esses são, acho que, os grandes desafios, sabe? Como fazer o filtro entre o que a IP quer, né? O que produto e live ops espera também dos personagens, né? Alguns personagens vão ser lendários, então eles são mais importantes, né? Alguns personagens têm um kit de game design que vai funcionar com um time específico, mas a WB acha que aquele time não funciona para a IP porque são personagens que nunca estariam no mesmo time. Esses são os tipos de conversas que rolam, sabe? É, por aí, às vezes, a gente vai conseguir priorizar game design, às vezes, a gente vai conseguir priorizar a direção de arte, ou o timing, né? Ou o tempo. Às vezes, a gente vai ir pro lado da IP porque é o que vai trazer mais nostalgia, né? Então, é um balance, né? Assim, é cada um seu quadrado, né? Eu, como diretor de arte, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o que eu acho que funciona mais, eu tenho autoridade sobre o que cabe a mim. A WB tem autoridade sobre o que cabe a eles. Se alguma coisa está fora da IP, eles vão nos dizer, né? Game design é a mesma coisa. Quando uma área começa a querer ter autoridade demais sobre outra, aí a gente começa a ter conflitos até desnecessários, né? Então, esse meio de campo é com certeza um desafio. Ao mesmo tempo, é uma das partes mais divertidas, porque a gente está solucionando problemas o tempo inteiro. Eu, como fiz faculdade de design gráfico, né, eu gosto muito de resolver problemas. Em design você resolve problemas. Eu adoro fazer isso. E como diretor de arte eu faço isso o dia inteiro, né? Todas as minhas escolhas são baseadas em alguma decisão por algum motivo. Eu nunca falo eu gosto. Eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Eu tenho que ter um motivo. Por que que isso faz mais sentido do que outra solução, sabe?
E mu muitas vezes essas discussões, vamos colocar assim, é o que traz o melhor para o jogo, né? Para o projeto de maneira geral, assim. É justamente cada parte tentando puxar para um lado que é importante para o projeto e tentar buscar concessões, né? E coesas, né? Para fazer isso funcionar, muitas vezes é o que faz um projeto ser excelente em vez de bom, né? Mas é desafiador pra caramba, né? O meio do caminho, assim. Imagino que essa gestão de stakeholders assim não seja trivial, né? Tem tanto a Scopely quanto a parte da WB lá. Muito massa. E cara, se tu puder falar um pouquinho, já que você levantou a bola, de como que é a estrutura do time de vocês hoje. Você falou 14 pessoas. Até para o pessoal ter uma ideia, assim, um time de 14 pessoas de arte, quais são os cargos, né? Tipo, o que que está envolvido nisso, né?
Perfeito. Só uma pinceladinha sobre o ponto anterior ali.
Claro.
A gente está há muito tempo já desenvolvendo esse projeto, então a gente já teve muitos alinhamentos, né, entre todos os stakeholders, né? E hoje a gente flui de uma maneira muito, muito simples, muito suave, né? Todo mundo sabe muito bem seu papel, né? A gente sabe como o jogo funciona, a gente sabe as coisas que dão certo, né? E também os parceiros são, né, tem uma maturidade profissional incrível, a Scopely, tanto quanto, imagina, Scopely e Warner, né, são dois gigantes, né.
Eu cheguei a pensar nisso e não falei, assim, esse é um trabalho impossível sem um respeito mútuo muito alto, né? De uma parte ter certeza que a outra é super competente no que faz e também tá lutando pelo melhor do projeto, assim. E para estar tá fazendo isso há vários anos é sinal que essa parte é sólida, ou pelo menos é a impressão, né? Mas muito massa.
Legal. É sobre a equipe, né? Você tinha perguntado. A gente tem 14 pessoas hoje na equipe, né? Nós temos. Vamos fazer a conta aqui, vamos ver se tá certo.
Vamos ver se é 14.
Vamos dizer 14 mesmo. Nós temos três concepts, né? Então, de concept a gente faz. Desde concept de novos personagens até ícones de skill até storyboards. Todos os personagens que a gente faz. Personagens é o que a gente faz mais em termos de novos conteúdos. A principal
A
tarefa da nossa equipe
fábrica
e o pilar.
principal é personagem.
Exatamente, é o motor, né? É novos personagens. Então toda semana tem um personagem novo sendo lançado na rua. Ou a cada 2 semanas, aí depende das estratégias do pessoal de produto em Live Ops, né? Mas, então a gente faz toda a parte 2D, a gente faz ilustrações, né? A gente faz os personagens de corpo inteiro. A gente faz cenários também. Então nós temos três, né, três concepts que fazem todas essas tarefas. O maior desafio para a equipe de concept é storyboard, porque é uma tarefa que está mais pro lado da animação, né, mais o animador normalmente que faz storyboard, né. Mas no nosso caso, para nossa estrutura, faz sentido que os concepts também tenham essa veia. Né, de conseguir elaborar storyboards também, que é uma das tarefas mais importantes, assim, porque é onde a gente está dando vida para nostalgia, justamente. Storyboard, a gente está definindo essa nostalgia toda que a gente está falando desde o início. Né? Nós temos dois modeladores 3D, né? Claro, personagens, né? É o principal, né? O principal do jogo são os personagens. Nós temos três animadores. Três animadores, um deles pende um pouco mais pro lado do 2D, então ele faz storyboards também, e outro pende mais pro lado da implementação, a parte técnica, né, Unity, né. Então nós temos dois tipos de perfis, o que é muito interessante, né, para qualquer empresa, você ter perfis diferentes, né, cada um vai pegando um pouco mais do seu lado, né. Nós temos artista de VFX também. Que hoje é o nosso principal tech artist na empresa, é quem faz os VFX também, então não é uma pessoa exclusivamente para fazer isso hoje. Nós temos um producer, um produtor de arte, né? É a pessoa que organiza a pipeline, né? A pessoa que está pensando daqui 5 meses, né, quem vai pegar tal tarefa, né? A gente trabalha com bastante antecedência. Então, hoje a gente está trabalhando com uma antecedência de 5 meses, mais ou menos, né? Então, a gente já sabe o que a gente vai estar fazendo daqui 5 meses.
Sim, só abrindo um parênteses rapidão, porque foi um ponto que eu levantei lá no começo, de diferença de um produtor de arte para um diretor. Muito resumidamente, assim, a gente pode falar, levando em conta até um pouco do que você já falou e tal, de que se o diretor de arte é responsável pela visão e por cuidar dessa visão, digamos assim, no longo prazo, né? O art producer, o produtor de arte, é a pessoa responsável em certo grau de entregar isso de forma eficiente, assim, de garantir que os pipelines são alinhados, que os prazos são respeitados, que problemas de projeto de maneira geral, né, de gestão de projeto, de alinhamento e tal, são resolvidos para aquela visão ser entregue seguindo requerimentos, parâmetros, definições que foram sentados lá pela visão. Isso parece uma boa explicação, assim?
Não falaria melhor. Perfeito, é isso aí.
Tá, ok. Aprovado, então. Beleza.
Tem muitos diretores de arte que fazem, dependendo do tamanho do
Um pouco disso
projeto,
também.
né, que também fazem um pouco essa parte de produtor, de
Num projeto
organizar.
menor faz mais sentido, é isso?
Projeto menor
Ou
faz
não
mais sentido.
necessariamente.
Projeto menor faz mais
Massa.
sentido porque são menos pessoas envolvidas, né? Num projeto como o Lune, que tem muito conteúdo sendo produzido, é full-time job se você ser produtor, você não consegue fazer outra coisa, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito conteúdo, são muitas pessoas, né? Muitas pessoas produzindo, né? Então, você
E do
precisa
teu
de
lado
alguém
também,
fazendo
né?
só
Tem
aquilo.
toda essa parte de aprovações externas, do dono da IP, tem todo um rolê a ser resolvido externamente, né? Que pegando mais coisas seria desafiador. Massa.
Com certeza. E
Mas
aí.
interrompi, quem mais que tem?
Tem uma hora que o produtor e o diretor de arte se juntam, que é para olhar pipeline também, de repente para baratear alguma coisa, né? O diretor de arte vai saber onde
Certo.
pode baratear, né? O que é mais importante, né? Como que a gente pode tornar eficiente XYZ, aquele personagem que a gente vai fazer em outubro, né? Ele é menos importante, então essa interface com o diretor de
Priorização, né?
arte é Essa interface com o diretor de arte e o produtor é super valiosa, assim, sabe? E rende muito fruto, assim. Quanto mais próximos os dois forem, melhor.
Massa. E era a última pessoa que você ia falar? Ou eu não tava fazendo a conta aqui, assumindo.
Acho que
Mas
chegamos em.
não sei quem falta.
Perdi na conta também, cara. Estamos em 11, eu acho, comigo. Comigo eu acho que temos 11. A gente tem um tester também, que está na nossa equipe. Ele não fica full-time com a gente, mas.
Qual que é o papel de um tester nesse contexto assim? Quanto que ele precisa entender de arte?
No nosso contexto, tá? É um contexto bem específico. No nosso contexto, a gente faz playtest de todos os tunes que a gente produz, né? Então, a gente produziu o tune, fez desde o concept até a implementação das animações, dos VFX, o tune tá pronto. Game designer configurou, a gente vai testar ele agora. A gente faz o playtest. O nosso tester, ele é o responsável por organizar a build, né? Junto com os game designers que vão preparar a build também para as skills funcionarem direitinho e tal. É um ambiente bem de teste mesmo para a equipe de arte. A gente vai ter algumas skills extras para testar coisas específicas que a gente quer testar, que o jogador nunca vai ver, sabe? Então tem toda uma preparação, né? E existe também daí, depois do nosso playtest, a gente elenca, né, bugs ou problemas que a gente tem. E o Léo, nosso tester, ele vai passar por eles, né? Então, ele vai passar por aqueles bugs e pelas soluções, né? Alguém vai estar solucionando os bugs, ele vai estar revisando para ver se foi solucionado mesmo, se estava tudo certo. Nesse caso, não precisa ter visão artística ou não precisa ser artista, não. É uma questão bem. Existe algo que já foi
Checklist, né?
levantado, é um checklist. É bem, bem, no, bem no caso de checklist mesmo, assim. Além do Q&A, nós temos dois game designers também, que eles trabalham com a gente, três game designers, na verdade, três game designers, que eles não fazem só coisa de personagens, eles fazem outras coisas também, mas eles pensam no kit dos personagens, como que os times vão funcionar, dos tools lá da frente, né? Eles se envolvem bastante no planejamento de quais vão ser os próximos tools, estão bem próximos de LiveOps, né? LiveOps está falando que precisa de um evento muito legal de Halloween. Aí os game designers estão pensando, né, que time vai ser, será que a gente usa um time que a gente já tem, vamos usar o time dos monstros, né, que funcionou muito bem ano passado. Aí acho que cheguei no final da nossa equipe. A gente trabalha com outsourcing também, né? Então a gente tem uma equipe de outsourcing, que tem uma equipe parecida com a nossa, de arte, né? Tirando os game designers e testers, tem uma equipe mais ou menos do tamanho da nossa também. de outsourcing que produz tudo que a gente produz
Ah, então
também.
na prática quase o dobro, então.
Na prática seria o
De
dobro, né?
pessoas trabalhando em
Se essas
arte.
pessoas estivessem dentro da Quiris, seria quase o dobro da equipe, né? Seria um pouquinho menos ali.
E quem faz essa
Empresa.
interface é o produtor de arte?
Depende, né? Depende do assunto. A gente distribui essa responsabilidade da conversa com o outsourcing. Então,
Entendi.
o produtor de arte conversa. Ele vai ter uma sync semanal lá com o produtor do outsourcing. Ele vai se envolver em questões que tem a ver com a produção, que tem a ver com prazos, né? Com etapas. Alguém vai atrasar, né? Enfim, alguém precisa de mais prazo para alguma coisa, né? Alguém precisa trocar, inverter uma tarefa, né? Ele vai estar envolvido. Eu nem me envolvo, né, nesse tipo de conversa. Por exemplo, eu como diretor de arte, eu entro mais no início e no final das tarefas, né? No início, que é a ideia, né, a visão daquele personagem, qual é a nostalgia dele, quais são as piadas que a gente pode usar, né? E depois lá no final para a gente ver se a gente tem alguma coisa para melhorar ainda. Então, todo aquele meio de campo, a equipe já funciona de uma maneira super autônoma, né? Eu acabo me envolvendo muito pouco nesse meio campo. E com outsourcing é mais ou menos a mesma coisa. Se tem alguma questão, né, alguém ficou na dúvida de alguma coisa, né? De repente a WB deu um feedback lá que de repente a gente não sabe muito bem como interpretar. Aí eu me envolvo, a gente conversa um pouco, né? Mas a gente tem os mentores de área daí, né? Nós temos alguém de storyboard, de storyboard, né? Que dá feedback para as tarefas do storyboard. Nós temos um mentor de 3D, um mentor de animação, que aí é animação 3D, implementação. Nós
Isso
temos.
que você diz é geral do estúdio, né? Que ele não é da equipe do Looney
É do Lumen, isso é
especificamente.
do Lumen. Isso é
Ah, é só do
especificamente
Looney.
do Lumen. Os outros projetos, eu não tenho uma grande clareza de como funciona, mas nenhum outro projeto na Quiris tem tanto. Trabalha com outsourcing em todas as etapas da produção de arte. Normalmente a gente manda model sheet para outsourcing, aí o outsourcing faz modelo 3D, acabou, né? A gente manda o rascunho do concept para outsourcing e eles fazem o model sheet, né? É sempre uma tarefa mais isolada. No caso do Looney, é uma produção meio que em conjunto mesmo, né? Eles estão fazendo os sketches, eles estão fazendo os model sheets, eles estão fazendo os 3Ds, né? Todas as tarefas que a gente faz, eles também fazem, desde o início até o final. Desde as primeiras conversas de briefing, brainstorming que a gente faz com eles também, né? Eles implementam na Unity, eles fazem os VFX, né? Nos
Ah,
playtests a
caramba.
gente está junto
Ok.
também, né? Então é um processo muito mais unificado, assim. Porque todas as tarefas são feitas dos dois lados mesmo, assim.
Entendi.
É, mais ou menos por aí.
Fantástico, cara. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Eu queria trazer um pouquinho, que nem eu falei no começo, para um ambiente onde que não tem 25 artistas trabalhando para fazer o negócio acontecer. Num ambiente um pouco menor, desenvolvedor independente, pequenos estúdios e tal. Porque eu acho que tem muita coisa que dá para ser pensada, e aí seria legal assim ter alguma dica, recomendação, sugestão, qualquer coisa do teu lado. Eu vou estender essa pergunta para você pensar na resposta enquanto isso, para eu explicitar um pouco melhor também o que eu quero dizer assim. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa própria palestra da GDC, que foi com o diretor de arte lá, que eu jamais conseguiria pronunciar o nome, esse pessoal polonês tem uns nomes interessantes. E aí, uma coisa que eu achei massa que ele falou é sobre a importância da reconhecibilidade da arte no papel de marketing do jogo. Então, que ele comentou muito lá sobre a parte de Frostpunk, né? De ter aquele círculo central emblemático, né? Que é praticamente todo esse screenshot. Acho que mostra um pouco do processo de concept no geral. Do como que foi chegar naquilo e a importância que era para eles de você olhar um screenshot, você olhar uma tela de longe com alguém jogando e falar aquilo é Frostpunk, né? Isso daí eu achei muito massa. E isso é um conceito, digamos assim, que, cara, um desenvolvedor sozinho pode, no mínimo, pensar a respeito e tentar buscar soluções de design ali para o que ele está fazendo, porque não está necessariamente associado com ter uma grande equipe de arte ou necessariamente associado com a qualidade técnica super elevada, né, de ser um artista super 10 anos de experiência nem nada do tipo. Tem a ver com conceitos, né? Do qual que é o papel daquela arte no projeto, qual que é o papel daquela arte no negócio que o projeto participa, né? Que o projeto faz parte de, né? Ver o jogo como produto, né? E não só lembrar que ele faz parte de um sistema inteiro, né? Enfim, eu queria ouvir assim, um pouquinho de você. Se tem alguns conceitos, algumas coisas que você acha que a pessoa pode estar fazendo um jogo sozinho ou vai ser um projeto gigante. Cara, isso aqui é essencial fazendo arte para games, assim. Você consegue pensar em alguns pontos, talvez?
Uhum.
Depois de eu enrolar por 3 minutos para você pensar numa boa resposta.
Cara, deixa eu ver se eu não me perdi outra pergunta aí, mas acho que sim, cara. Tem um ponto que é muito importante para qualquer projeto de jogo, né? Que está levando em conta a questão da direção de arte, que é a Bíblia de arte.
Uhum.
A Bíblia de arte no início de um projeto é quando você vai estabelecer o que é essa arte, então, né? Se você é um desenvolvedor sozinho, às vezes é até mais difícil. Porque você tem um canvas em branco, você tem que decidir tudo. Você tem que decidir produto, né, estratégias, arte, você tem que decidir tudo. Mas cabe ao diretor de arte, ou ao diretor criativo, ou ao desenvolvedor mesmo, né? Digamos que seja um desenvolvedor que está, né, um programador que está desenvolvendo seu jogo indie, né? Vale a pena você investir um tempo pensando nos pilares da arte do seu jogo, né? Quais são os 3 pontos que o seu jogo é? Quais são as 3 coisas que são importantes para o seu jogo em termos de arte? Quais são as 3 coisas que o seu jogo definitivamente não é? Esse é, vamos dizer, o início de uma bíblia de arte, né? Quando você vai estar pensando, toda aquela conversa que a gente falou, né, sobre você vai pegar as ideias do PO, né, do game designer, e você vai juntar de alguma maneira, vai tornar isso claro para todo mundo. Como é que você faz isso na prática com a bíblia de arte? Qualquer pessoa vai abrir a sua bíblia e vai dizer, ah, entendi, beleza. É esse aqui o pilar do jogo, é a nostalgia, é o humor expressivo, né? É a clareza das expressões dos personagens, né? É o humor, a clareza das expressões e a nostalgia, no caso do Looney. Esses são 3 pilares muito fortes. Nostalgia, humor, o que é ser Looney, né? É muito humor físico, por exemplo. Não é qualquer tipo de humor. É um humor muito específico.
Uhum.
Né? Não é só bem-humorado, não.
Uhum.
É o humor Looney, que quer dizer físico, pastelão, né? Aquela coisa que os personagens explodem, mas não acontece nada com eles. É super específico.
Uhum.
E as expressões dos personagens são muito importantes, né? Que tá ligado com a nostalgia, né? Nós queremos ver os personagens fazendo as caretas que eles fazem nos episódios. Claro, o episódio ele é feito para ser visto numa tela grande, os personagens aparecem gigantes. No nosso jogo vai ser numa tela de celular pequena, vão aparecer 8 personagens ao mesmo tempo, e tu não tem controle nenhum da ordem das coisas que vão acontecer, né? Essa foi uma decisão... Em virtude desse pilar, a gente decidiu nunca fazer um personagem aparecer de costas. Você vê outros jogos, jogos da Disney, jogos da Lego, que são parecidos, colecionáveis, RPG, de turno, coleção de personagens, mas os personagens aparecem de costas. A nossa decisão de design, de direção de arte, na época, foi vamos sempre mostrar o máximo possível o rosto dos personagens. Por isso que eles não aparecem de costas nas batalhas. Então, não é uma decisão que o diretor de arte na época, que era o Wagner Montesselli, o Vaguinho, ele acordou um dia e decidiu fazer assim. Não, é muito embaçado nos pilares, nas conversas que ele teve com o pessoal de produto, nas conversas com o pessoal da Warner, né? Então, tudo tem que ter um porquê, né? É assim que eu trabalho. O diretor de arte tem que saber um porquê. Às vezes, quando você não tem a linguagem, o vocabulário ou experiências, é difícil você identificar o porquê. Eu também tenho dificuldade de identificar alguns porquês ainda, mas eu vou tentando, conversando com a pessoa. Cara, parece que tem alguma coisa que não tá funcionando aqui. Será que é o ritmo? Vamos ver de novo, sabe? Vamos conversar. Será que tá funcionando? Então, para mim, essa é uma abordagem essencial, assim, né? Tudo tem que ter um motivo. Claro que tem a ver artística, né? E você pode impor o seu estilo ali e tudo mais, né? Até por ali também, dependendo do projeto. Mas alguns projetos vão ser mais abertos a isso ou não. Mas eu dei uma volta aqui para dizer que a Bíblia de Arte, como a Bíblia de Arte é importante, né? Como ela afetou uma decisão que está no jogo do Luni até hoje, porque a gente tinha muito certo o que a gente queria, né? Então, se você identifica quais são os seus pilares, os pilares eles podem ter a ver com coisas totalmente visuais, como você quer um visual super realista, pode ser uma coisa de sentimento, como a questão da nostalgia, né? Nostalgia, você não segura isso, né? É difícil de explicar até, mas você sabe quando você vê. Você bateu o olho, tá, isso é nostálgico, né? Essa piada do Pernalonga é nostálgica. Então pode ser o quanto subjetivo você e a sua equipe conseguir lidar com isso. Quanto a sua equipe conseguir lidar, ótimo. Uma outra coisa que é logo no início de Bíblia também dá muitos frutos é você identificar aonde que a sua arte está comparada a outros jogos, né? Você é AAA God of War, você é Zelda Breath of the Wild, que é super estilizado, muito mais simples o visual, né? Aonde que você está nessa escala visual aí, né? Onde é que você quer chegar, né? Normalmente a gente faz um
Tipo
sliderzinho.
benchmark, né?
Exatamente, exatamente. Aonde é que você quer chegar, né? E por quê? Por que que aqui ou ali, né? Tudo bem, você não precisa ter uma super explicação, né? Um super embasado para qualquer coisa, né? Muito disso vai ser um pouco subjetivo, sim. E você vai ter estilos que você te agrada mais. Tem estilos que tu tem mais facilidade de trabalhar. E esse pode ser o motivo, né? Não tem problema nenhum. Acho que esses dois pontos, para mim, são relativamente simples, mas não simplórios, não é tão fácil quanto parece. São simples, mas eles geram grandes resultados, né? É claro que a Bíblia ela vai se estender depois para você definir muitas coisas, né? E criar as regras. No caso de você criar uma arte consistente ou coesa, putz, esse frame aqui, né? Qualquer frame que você tirar do jogo vai ter a cara do jogo, né? Quais são as regras? É círculo, é cor. É contrastes, o personagem sempre tem linha escura, a UI sempre tem linha escura. Quais são as suas regras? E aí você fica dentro das suas regras, né? Se você ficar dentro das suas regras, muito provavelmente você vai ter todo o screenshot, você vai ver elas ali, né? Assim, todo o screenshot você tirar e você tiver a sua listinha de regras, 3, 5, 10 regras que tem que estar ali, provavelmente você vai ler ela sempre. No Luna, como a nossa questão da animação é muito importante, a nostalgia é muito importante, tá ligada com isso. O que a gente mais presta atenção é o frame a frame. Todos os frames, se eu der um pause, tem que ter uma boa leitura do personagem, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo, não posso ficar confuso, a gente tem que estar vendo de preferência o rosto do personagem, a silhueta tem que estar bem clara, né? Todo frame tem que ser um bom frame, né? Então, isso pra gente é muito importante. O frame específico de cada personagem é muito importante, né? É claro que a leitura da cena também, né? O gameplay como um todo também. Mas por que no Luna isso é tão importante, né? Mais alta prioridade é o que a gente mais presta atenção, né? A gente acaba focando nossas energias muitas vezes mais no frame a frame do que em outras questões mais amplas, talvez, de cenários, né? Os nossos cenários eles são pintadinhos, meio hand-painted, justamente para sugerir, dar uma sugestão daqueles cenários de animação antigas, né? Em que os personagens eram flatzinho, com a linha, e o cenário pintadinho. Então, os nossos cenários eles são meio 3D, mas mais ou menos pintadinhos, um pouco para remeter a isso, ao mesmo tempo para criar uma sensação de modernidade, por causa do 3D, existe parallax, é um pouco mais renderizadinho, tem luz e sombra, né? Então, todas essas escolhas foram também baseadas ali nos pilares, né? Os nossos cenários, a gente tem as nossas regras. Os contrastes, né, não podem ser muito fortes, porque não pode ser mais forte dos contrastes dos personagens. Isso é bem padrão da indústria, né? O cenário não pode chamar mais atenção que os personagens. Onde que são as nossas limitações, onde os personagens vão fazer coisas, né? Nós temos também as nossas regras, né? As paletas de cores, a gente faz evita fazer uma paleta de cor que é muito análoga, ou uma paleta de cor que não tem contraste suficiente, né? Enfim, nós criamos as nossas regras e mais ou menos em todos os cenários você consegue identificar, né? Ah, beleza? Aqui tem aqui o checklist ali, né? Acho que me enrolei mais ainda para
Nada, foi
falar sobre esse
fantástico.
assunto.
Não, foi fantástico. Você acabou dando um exemplo muito parecido com o que eu mencionei, assim, pelo menos com a minha percepção, do Frostpunk, que você falou justamente uma decisão que tecnicamente era mesmo trabalho fazer de um jeito ou de outro, que é os personagens estarem virados para o jogador versus ser um outro jeito, né? Então, assim, ia dar o mesmo trabalho, provavelmente, implementar um jeito de outro. Só que tem um motivo absurdo linkado lá com os pilares, com o core, digamos assim, do que torna esse jogo e não outro, que fez ser necessário ir para um lado e não para o outro. Apesar de ambos serem igualmente difíceis ou fáceis, não interessa de implementar. Mas é uma decisão que estava muito fundamentada lá no começo, né? Então, achei muito massa, assim, a relação disso com a importância de você ver a expressão dos personagens e por aí vai, né? Como que tá ancorado ali. Essa é uma parte que eu acho muito, muito incrível, assim, de maneira geral, e que muita gente, eu acho, especialmente mais iniciante, vê um projeto, seja de uma empresa maior, de um indie, de um outro dev, não interessa, e falar, ah, mas isso eu também faço. Cara, talvez isso você copie. Fazer é outra camada, né? Porque às vezes, para um produto de sucesso, né? E às vezes a gente vê produtos de sucesso por aí em termos de números, vai? Seja cópia, seja dinheiro, enfim. A gente vê um produto de sucesso e pensa, ah, mas isso daqui não é sofisticado em termos de arte, ou não é isso, ou não é aquilo. Só que às vezes, cara, tem uma sofisticação absurda em termos de design de produto, design de direção, de público, da relação com o público-alvo, de coisas que nem você falou, né? Tipo, da importância da nostalgia. E uma coisa que eu jamais ia esperar que você fosse falar nesse podcast é a palavra humor várias vezes, né? Tipo, ah, não, a gente tem que ver qual piada a gente encaixa aqui. Tipo, é o tipo de coisa que é essencial na IP, né? É um fundamento, né, do que vocês estão fazendo. E você mostrou aí o quanto que isso transborda para tudo que é feito e decidido em termos de arte, né? Então, tô só falando de outro jeito aqui, até para eu mesmo processar, mas achei muito massa, para mim foi fantástico. Obrigadão, cara, por compartilhar isso. E você mencionou muito o termo técnico e tal, seja contraste, enfim, mas eu acho que, pelo menos a minha impressão, aí se você discordar, você comenta, eu tenho a impressão que até se você não souber quase nada, ainda assim vale a pena tentar fazer um art bible, assim, se você está fazendo um projeto, onde que você. Se você vai ter que fazer a arte de qualquer jeito, ou se você vai. Muita gente acha que, ah, não, vou comprar um pacote de asset e tá resolvido, né? Não, se tu juntar dois e as coisas não conversam, acabou, né? Tipo, acabou ali. Então tentar entender, né? Tentar identificar, ou às vezes até buscar uma ajuda, né? De outra pessoa, para tentar definir um pouco melhor, parece boa ideia, né? Para tentar buscar essa coesão, né? Que muitas vezes são justamente essas restrições que causam a identificação, né? Às vezes, liberdade demais para fazer cada um no seu melhor localmente, né? Evita que o global fique coeso, né? Faz sentido isso? Acho que faz.
É, faz, nossa, pra mim faz muito, total. É justamente isso, às vezes quando você não tem limitações, é mais difícil você chegar em conclusões, porque fica tão aberto, né, que você não sabe pra que caminho ir. Eu
Pode ser qualquer coisa,
pode
né?
ser qualquer coisa, então não tá, vou ficar viajando aqui na batatinha por 3 meses, não vou chegar em lugar
Sim.
nenhum porque não tinha limitações, talvez, suficientes ali, né? Eu preciso muito de limitações, pra mim. Limitações são amigas do designer, ou do artista, ou do concept, ou do ilustrador, assim, né? Você sabe os nortes que você, né? Você sabe o norte que você tem que perseguir, você sabe o problema que você precisa resolver, né? E aí você vai trilhando o caminho de melhor resolver aquele caminho, de melhor resolver aquele problema, né? Mas a questão do, realmente, ele pode ficar um pouco mais técnico, tipo, contraste, valores, cores, né? Mas com certeza vale a pena você investir um tempo anterior. Muitas vezes parece contra-intuitivo. Putz, mas eu vou investir uma semana inteira fazendo pesquisa, bolando uma bíblia de arte, no tempo que eu podia estar desenhando aqui, colocando meu personagem no jogo e vendo ele animar. Mas essa uma semana vai te salvar 3 meses lá na frente, sabe? Se você ir com calma, pensar nos seus pilares, sabe? tentar entender aonde que você quer chegar, ou pelo menos limitar um pouco esses caminhos, né? Com certeza você ganha lá na frente, né? Não só em qualidade, você vai ganhar em coesão, né? Em coerência visual do seu projeto, mas você vai evitar refação de monte, porque quanto mais estruturado você tiver, quanto mais clara a ideia tiver para você, né? Ou para a equipe, menos retrabalho vai ter, menos feedback você vai precisar passar para as outras pessoas, né? Quanto mais claro tiver para você ou para os outros, mais assertivo você vai ser, né? Mais eficiente você vai ser. Retrabalhar demais a arte de um projeto é extremamente frustrante, né? Nossa, é extremamente frustrante. Você retrabalha 3, 4 vezes, nossa, você já não, você já tá tonto, não sabe mais para onde ir, né? E esse investimento inicial de energia, de tempo, vai te ajudar com isso. Vai te ajudar a esclarecer isso, né? É ter um caminho mais assertivo. Mesmo que esse caminho mude com o tempo, que não tem problema. No Lune mesmo a gente mudou o caminho algumas vezes. O produto, inclusive, mudou um pouco. O projeto não estava pronto desde o início. A gente ficou 1 ano mudando as coisas, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A nostalgia nunca saiu. Mas a gente mudou muito, o produto mudou, era outro jogo no início, as coisas foram mudando. Tudo bem. Mas como a gente tinha estabelecido já certas coisas, né? O plano não foi tomando rumos completamente diferentes. A gente foi desviando um pouquinho da curva aqui, um pouquinho ali. Mas tudo de maneira sempre o mais consciente possível, né? O mais consciente que dava para ser feito na época, com a equipe que a gente tinha, com os tempos, né, com os prazos. Então acho que é isso, ele vai te criar limitações, ele vai te dar um norte, sabe, para você ficar com mais clareza do seu próprio projeto.
Fantástico, Guilherme. Cara, velho, obrigado pra caramba, assim, por ter topado novamente gravar o podcast. Parabéns, assim, pela carreira de maneira geral, por tá em um desafio que deve ser bem, bem alto, mas deve ser bem legal também. De estar tocando o projeto que você toca atualmente. E é muito legal, assim, saber que algo assim está sendo feito aqui no Brasil, né? Você está aí há vários anos na indústria também. E é legal ver, assim, nos últimos 5 anos, talvez, o quanto que está crescendo, né? A gente está fazendo coisa cada vez mais de nível global, assim. E não só está crescendo, como parece que vai continuar, né? Então, para mim, eu acho que a gente está numa reta de crescimento, assim, está numa linha de crescimento bem interessante e legal, assim, tudo que você compartilhou, cara. Tenho certeza que vai motivar, inspirar e às vezes até alguma pessoa lá entender que tem coisa desse nível sendo feita no Brasil, né? Que talvez não sabia se tinha, né? Então, velho, mais uma vez, obrigado, assim, para mim foi massa demais.
Legal, cara. Eu agradeço de novo também. Adorei participar. Sinto que a gente podia ficar mais 5 horas aqui conversando tranquilamente.
Podemos marcar mais, isso é fácil.
Adoraria, cara. Adoraria, com certeza. Adoraria estar aqui de novo. Espero ter esclarecido mais do que confundido aí com as minhas respostas. Mas foi muito
Não,
bom,
com
cara.
certeza.
Adorei. Adorei nosso papo aqui.
Excelente, cara. Então, galera, é isso. Espero que tenha ajudado. Tenho certeza que sim, me ajudou. Então, forte abraço. Até o próximo episódio. Até. Valeu.